projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo que utiliza a ciência da computação para revelar o mecanismo de funcionamento das redes de corrupção no país. Converso com Luiz Gustavo de Andrade Alves, que é doutor em física, pós-doutorando do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Luiz Gustavo, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, interessantíssimo esse trabalho, esse projeto de pesquisa que você agora vai nos contar os detalhes, como é que surgiu a ideia de usar justamente os modelos, né, a ciência da computação, os modelos matemáticos, para cruzar informações. E olha que tem informação quando o tema é escândalo de corrupção no Brasil. E aí tentar relacionar e formar essa rede de corrupção, como é que surgiu essa ideia?
A ideia surgiu com o grande volume de dados e informação que tem nas matérias e notícias dos jornais. Então, você vê que tem vários nomes de políticos e pessoas, banqueiros, que são investigados por corrupção. E cada uma dessas pessoas estão sendo investigadas em um escândalo. E o que a gente pensou inicialmente foi como conectar essas pessoas através de uma rede, né? Então, para fazer isso, primeiramente coletamos essas informações da mídia, reunimos aí cerca de 65 escândalos, contendo 404 pessoas, e quando duas pessoas são investigadas no mesmo escândalo, existe então a conexão entre elas. Então, a rede, basicamente, é constituída pelas pessoas, os políticos que são investigados, banqueiros, e as conexões existem quando há, quando eles são investigados no mesmo escândalo de corrupção. E vale observar aí que existem alguns políticos e alguns banqueiros que são investigados em mais de um caso. Então, aí a gente leva em conta isso pelo peso da ligação. Então, quanto mais conexões, mais forte é a ligação entre essas duas pessoas. E a partir daí, dessa rede, foi que fizemos aí a análise do nosso estudo.
Muito interessante. Olhando o gráfico, você consegue perceber como essas coisas estão interrelacionadas, diversos desses escândalos conectados, ou pessoas, né, envolvidas em mais de um. Então tem lá, superfaturamento de obras em São Paulo, relacionado com CPI de Banestado, com máfia dos fiscais, com precatórios, e são superfaturamento de obras 2004, a outra 1997, 98, e por aí vai. Mensalão, violação do painel do Senado, cartões corporativos, o escândalo dos cartões corporativos, que é de 2008, máfia da Previdência, escândalo do trabalho, anões do orçamento, e por aí vai, Operação Anaconda já é de 2003. Esses dados, você partiu de que período, só para eu entender?
O dado que é coletado desde 1987 até o ano de 2014. Escolhemos esse período porque é onde tem a maior confiabilidade nos dados, que tem bastante coisa bem documentada. As notícias mais recentes ainda não dá para saber ao certo como são dados coletados da mídia, então fica difícil ter conferir com várias bases de dados para saber o que é certo e o que é errado. E antes disso, há pouca informação, né? Não tem muita coisa registrada na mídia.
Sim. Então, é tudo baseado em informações publicadas pela mídia.
Isso.
Não há dados... compreendo. No caso de 2014 para cá, mas o escândalo da Lava Jato, bom, aí haveria provavelmente um gráfico só com a Lava Jato diante do tamanho dessa operação, imagino, né? Aqui são vários escândalos. E quando você diz muitos deles já, alguns deles já resolvidos, concluídos, outros ainda pendurados, né, se arrastando pela justiça, como devem demonstrar as notícias publicadas, e o da Lava Jato ainda muito por concluir, né, muito por ser feito. Agora, esses dados compilados, o que é que se pode fazer com essas informações? Quer dizer, você prepara um material riquíssimo desse, né? E como é que ele pode ser utilizado, Luiz Gustavo? Explica para a gente.
Então, o que observamos primeiramente com esse dado é que há uma periodicidade com que esses escândalos surgem no tempo. Então, se observarmos a evolução do número de pessoas sendo investigadas, há uma periodicidade de 4 anos, o que parece que tem alguma correlação com o período eleitoral. Então, quando tem aí o ciclo eleitoral, de 4 em 4 anos tem mais pessoas sendo investigadas. Aí, se de fato há um link entre isso, deveria ser investigado. A gente não consegue provar, mas parece... bem óbvia a ligação.
Pode falar. Não há um personagem específico, um partido específico, parece estar, me corrija se eu estiver errada, claro, espalhado, disseminado. É uma grande rede que está espalhada em várias áreas.
Apesar de a gente não ter olhado a questão olhado especificamente a questão partidária, no nosso dado, olhando assim, visualmente, não há uma preferência por partido ou ideologia. Assim, você vê, se é que dá para dizer que existe ideologia na política brasileira, né? Mas não há uma preferência. É uma rede que está espalhada aí entre vários níveis da sociedade, né? O nível federal, tem a nível municipal, tem empresários, banqueiros, e o que a gente vê é que quase todo mundo está, de alguma forma, conectado através de alguma pessoa nessas investigações. Então, falar que existe um personagem principal, um partido principal, aí é simplificar demais o problema. O que a gente observa, na verdade, é que existe uma rede que está interconectada e que há 27 grupos que estão ali mais conectados entre si, e existem aí 7 hubs que estão conectando todos esses grupos, então, de forma que existem 14 deles que estão na mesma componente. Então, quer dizer que existe pelo menos uma ligação conectando qualquer pessoa nessa rede. Então, falar que existe aí um partido ou uma pessoa que aí lidera, que é o chefe, ou como a gente já viu aí outras pessoas fazendo, é simplificar demais o problema.
Compreendo. E eu estou vendo o gráfico, R6, R5, são os hubs, né? E o que são exatamente os hubs? São 7 hubs, como você falou, dessa rede.
Isso. O hub, o que a gente costuma fazer é fazer a analogia com aeroportos. Então, por exemplo, um hub seria o aeroporto de Guarulhos, que ele liga voos domésticos dentro do país, assim como voos internacionais, que seria aí ligando a comunidades externas. E um nó que não é um hub poderia ser, por exemplo, o aeroporto de Maringá. E você sai usualmente de São Paulo ou Curitiba, chega a Maringá, mas de Maringá você ou volta para Curitiba e São Paulo, mas de lá você não faz uma conexão para outro lugar. Lá é o ponto final ou o ponto de saída, nunca é uma conexão. Uhum. E o hub, ele vai fazer essa conexão de outros aeroportos, de outras comunidades, né, de alguma região do país com outras regiões do país ou regiões fora do país. E aí a importância desse hub vai ser contabilizada aí pelo número de ligações que ele faz dentro do país e fora do país. Daí sendo ele pode ser o R6 ou o R5.
Muito interessante. Agora, e como é que esse mecanismo funciona? Você fala um pouco sobre, tem uma teoria sobre como eles trabalham, como é que é o, a forma de trabalhar, mas enfim, eu estou usando esse termo porque eu não estou encontrando outro, mas a forma como esse mecanismo funciona, como essas pessoas agem de forma ilícita, não é? São ações ilícitas, obviamente, eu estou me referindo a um trabalho ilícito. Mas como é que isso se dá?
Usualmente eles agem em grupos pequenos, então nós observamos que há cerca de 8 pessoas por escândalo. O que existe é uma distribuição de grau exponencial. Então, o que seria essa distribuição de grau exponencial? Quer dizer que as conexões que esses nós, essas pessoas compartilham, decai de forma exponencial. Então, tem uma pessoa muito conectada, a segunda pessoa é um pouco menos conectada, e assim por diante, de forma exponencial. E isso foi uma característica observada em tráfico de drogas e rede de terrorismo. Então, se a gente for pensar em termos de como essas pessoas estão agindo, estão ali trabalhando de forma ilícita, é muito similar com a rede de terrorismo e a rede de tráfico de drogas. Então,
que coisa.
Você vê aí que é uma maneira que parece que é a melhor forma de esconder o crime, né?
Quer dizer, um modus operandi, vamos dizer assim, seria a forma como esses grupos também que cometem outros tipos de crimes, como o crime organizado, o tráfico de drogas, também trabalhariam desta forma. Agora, Luiz Gustavo, para a gente já começar a caminhar para a conclusão desse bate-papo, que grande conclusão você conseguiu tirar disso tudo? Imagino que só mostra o desafio que é para a sociedade acompanhar tudo isso, acompanhar o trabalho de investigação, o trabalho que é feito pela polícia, pelo Ministério Público, depois as ações na justiça, até as condenações. Nós estamos aí falando numa semana, né, em que está se questionando prisão ou não de condenados em segunda instância. E não só, é importante a gente falar, não só de envolvidos em corrupção, você tem outros crimes muito perigosos, né? Homicídios, tráfico de drogas. Enfim, a gente não está falando só dos crimes de colarinho branco, os crimes de corrupção. Enfim, é uma semana em que o tema é esse, né? Que grande desafio se impõe depois de um levantamento de um estudo como esse?
Hoje, o grande desafio que se tem para a ciência de dados e para gente que está interessada em estudar sistemas sociais é conseguir bases de dados que sejam consolidadas, né? Como você viu, essas bases de dados que temos foram coletadas da mídia, mas você teria aí, através do Ministério Público, bases de dados reais, né, que tem muito mais informação do que o que a gente coletou. Então, hoje, um dos desafios é ter essa coleta de dados, e o outro desafio é transformar esse dado em informação que seja útil para a sociedade e que seja útil para a ciência. Então, existem essas duas faces, né, que você tem que desenvolver novos mecanismos, novos métodos para investigar esses dados e entender melhor como que funciona essas redes sociais, essas redes de corrupção e redes de crime. E há esse outro desafio, que é tornar isso uma coisa palpável para a sociedade em geral. E isso é um dos objetivos que a gente tem, através de parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com entidades que estejam dispostas a trabalhar em cooperação para utilizar esse conhecimento de forma prática.
É possível acessar? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse trabalho? Como é que funciona?
O trabalho, ele foi publicado numa revista internacional que infelizmente tem que pagar para acessar, mas a gente disponibilizou uma cópia no Archive, que é o pré-print, que é de graça, é a mesma coisa, então dá para acessar. O estudo está completo lá, tem todas as informações, também tem no meu website.
No seu website talvez fique mais fácil da gente passar o endereço, né? Para as pessoas que tenham interesse.
Sim, o website é lgaalves.github.io.
.io.
Isso.
Perfeito. Muito bem, eu conversei com Luiz Gustavo de Andrade Alves, doutor em Física e pós-doutorando do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, sobre esse trabalho, esta pesquisa, né, mostrando, revelando o mecanismo de funcionamento das redes de corrupção no país. Muito obrigada pela participação no Jornal da USP de hoje, Luiz Gustavo. Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigado.